Pois é, agora nós estamos de podcaster. Para você que quer me acompanhar também, além do rádio, você pode tranquilamente acessar podcaster de Lendo com G de Governo, que você vai conseguir ver os nossos comentários a respeito das políticas nacionais e internacionais. Tá bom, Ailton? Aproveitar o pessoal da Virou Notícia, a Rádio Alternativa 104,9. Nós estamos aqui tratando de vários assuntos, como sempre, todo dia, nós tratamos um tema e a gente fala muito da abrangência nacional, mas não podemos fechar o olho para a crise na América Latina que está sendo instalada aqui agora, né? A gente percebe que nós tivemos um problema com o Peru, que dissolveu o Congresso, trazendo novas eleições antecipadas, e as pessoas que moram no Brasil, que não tem o acompanhamento da Constituição de todos os países da nossa região aqui da América, faz bem lembrar que no Peru existe um tipo de sistema misto entre parlamentarismo e presidencialismo. E lá, diferentemente da Inglaterra, por exemplo, do Reino Unido, que existe o primeiro-ministro, então lá a pessoa do presidente da República é a vez do primeiro-ministro faria esse papel aí no Peru, só que com um poder dividido entre dois sistemas, o presidencialismo e o parlamentarismo. Inclusive, algumas nomeações de cargos importantes é por parlamentares. E a grande briga foi justamente na questão do poder judiciário, onde os parlamentares queriam colocar juízes e não o presidente. Na Argentina, que não tem um sistema parlamentarista e sim presidencialista, mas existe uma norma lá, constitucional, de que os juízes são votados, ou seja, eleitos. Cada país tentando se fazer a adequação, né? O caso da Venezuela é diferente, né? Onde lá o Maduro bota juízes, deputados, e quem é contra ele, ele faz novo congresso. Então lá não é uma democracia, lá é uma ditadura. Voltando à crise aqui na América, quando a gente estava pensando que o Peru estava quase sendo eixo democrático, o que o Cone Sul, no caso aí, aliás, no esse Mercosul, exige a cláusula democrática para poder prosseguir com esses países unidos na questão de comercialização. E eu pensei, esse é um problema que o Bolsonaro tem que administrar, essa política externa aqui, que ele é o presidente do Mercosul, e que o Mercosul agora que está avançando, fazendo um contrato, digamos assim, em parceria com a União Europeia. Então, qualquer distúrbio lá pode causar problema. Só que o Equador foi pior ainda. O Equador decretou toque de recolher a nível nacional, porque acabou com o subsídio dos combustíveis, que era uma paternidade fiscal que os governos de esquerda, né, fazia lá, e o governo está ajustando. Então, esse subsídio encerrado deu-se um aumento de 123% no combustível. Então, o pessoal não aguentou, foi para a rua. E o distúrbio estava muito grande. Foi decretado, então, um toque de recolher por 60 dias, podendo ser prorrogado. A polícia está na rua, pode usar a força, é um estado de exceção. E a gente aí, nesse aspecto do Equador, possa ser que venha aquela cláusula onde exige a cláusula democrática no Mercosul para ter rompido. É bom o Brasil ficar de olho, porque os vizinhos não podem estar mal. Não podemos tentar resolver o problema dos países invadindo a soberania. Mas, como os Estados Unidos é um líder da América, não só do Norte, mas dessa grande América Central, América Latina, ele fica de olho em tudo quanto acontece na região. Por isso que ele é líder. E o Brasil, se quiser ser líder da região, ele tem que estar monitorando, no mínimo, para poder saber como se defender e como dar apoio. A gente espera que o Brasil não perca o rumo mundial. A gente volta com mais um podcast ou comentário ao vivo.